Senhor Jesus, Senhor Jesus, muito obrigado, Senhor, por essa manhã. Senhor, uma manhã realmente de renovação. Senhor, leva-nos, Senhor, a nos renovar em Ti. Senhor Jesus, louvar e engrandecer o Teu santo nome na nossa vida. Senhor, que a Sua palavra, Senhor, seja real realmente na nossa vida. Que nós vivamos a Sua palavra. Senhor Jesus, amém. Irmãos, chegamos à lição número 12, né, dos estudos que nós estamos vendo. Né? E hoje nós vamos falar sobre arrepender-se, sobre arrependimento. Né? O tema geral é redenção judicial, né, e a reação do homem à obra redentora do Deus triuno. Então hoje nós vamos falar de arrepender-se, arrependimento. O arrependimento é metanoia, uma mudança de mente. Ontem mesmo nós escutamos, na palavra que o Silvio, né, liberou para nós, quanto a essa mudança de mente. Senhor Jesus, é uma mudança na nossa maneira, né, de pensar, mudar de parecer, ter uma mudança de propósito. Irmãos, muitas vezes nós pensamos que nós temos que nos arrepender só de coisas grandes, né? Muitas vezes eu penso comigo mesmo, eu não pequei, não fiz um pecado grande. Então eu não tenho que me arrepender. Irmãos, nós estamos muito enganados. O primeiro arrependimento que nós temos que ter é de querer fazer qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que não seja dependendo do Senhor. Nós temos que ter a consciência, irmãos. Por isso que eu falo, a palavra em nós tem que ser vivida. Porque muitas vezes nós achamos, não, eu não tenho que me arrepender de nada, eu não fiz nada de errado no meu trabalho ou em qualquer lugar, eu não ofendi gravemente nenhum irmão, então não tenho do que me arrepender. Mentira. Mentira do diabo. A nossa vida, ela é uma vida de constante arrepender-se. Não só no dia de hoje, né? Hoje é um dia que nós lembramos da morte do Senhor, nós lembramos que o Senhor fez, né, a obra redentora. Aí muitas vezes o nosso coração é elevado, compungido, a nos arrepender, falar, Senhor, né, o Senhor é maravilhoso, eu não era merecedor. Aí no resto da minha semana, eu acho que não, eu não preciso mais daquilo, é só hoje. Irmãos, é todos os dias. Todos os dias nós temos que ter essa mudança de propósito, principalmente, irmãos, deixando as coisas que não são Deus. Não é não são de Deus, é não são Deus. Nós temos que deixar as coisas que não são Deus e voltar-se para o reino de Deus, o reino dos céus. Mateus 4, 17, eu vou ler com os irmãos. Senhor Jesus, muitos versículos, irmãos, bastante versículos, então eu escolhi alguns principais para ler junto com os irmãos. Mateus 4, 17 diz o seguinte: daí por diante, passou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. Quais são as coisas que são de Deus, irmãos? As coisas que são Deus, o reino. Nós temos que estar olhando firmemente para o reino. Ontem o Silvio falou sobre o reino. Irmãos, nós somos predestinados a herdar o mundo que há de vir. As coisas restantes do mundo são enganação. Ó, Senhor Jesus! E no Velho Testamento, irmãos, também eu separei um texto lá no livro de Jonas. No Velho Testamento nós temos muitos textos daqueles que se arrependeram. Mas no livro de Jonas eu separei sobre um povo, uma cidade, a cidade de Nínive. Um povo, nós sabemos de quantas pessoas, mas um povo muito grande, que era um povo que pecava contra o Senhor. Aí nós sabemos aquela história do Jonas, o Senhor falou, desponte, vai a Nínive e prega para a cidade que eu vou subverter toda a cidade. Nós sabemos que o Jonas ficou todo revoltado, falou, não vou, fugiu, né? Não foi para Nínive como o Senhor mandou, porque ele falou assim, ah, eu vou chegar lá, eu vou pregar o evangelho lá, vou falar que o Senhor vai subverter a cidade, corre o risco daquele povo lá se arrepender e o Senhor não vai mandar fogo para o céu, fogo do céu, eu quero ver descer fogo do céu, então eu não vou. Né? No entanto, o Senhor fez todo aquele trabalho, Jonas teve que ir, porque a vontade do Senhor tem que ser soberana na nossa vida, Jonas foi, Jonas falou para os ninivitas que o Senhor ia subverter toda a cidade, e o que aconteceu, irmãos? Jonas 2, eu vou ler a partir do 5. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram um jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até ao menor. Até o rei de Nínive levantou do seu trono, tirou de si as suas vestes reais, cobriu-se de pano de saco e assentou sobre cinza. Então houve o que, irmãos? Houve um arrependimento daquele povo. O que, que o Senhor fez, irmãos? Não subverteu a cidade. Então nós temos muitos, muitos e muitos exemplos. Hoje, irmãos, nós podemos não estar em pecado muito grande como os ninivitas estavam, né? Mas nós temos que ter um viver de arrependimento todos os dias. Em contrapartida, nós temos Sodoma e Gomorra, que não se arrependeu e o Senhor acabou com a cidade. Ó, Senhor Jesus! Então nós temos que ter essa realidade. O Senhor, ele é maravilhoso, irmãos. Ele fez tudo por nós. Ele já deu, né, na nossa mão tudo para sermos vencedores. Senhor Jesus! Irmãos, então esse deixar todas as coisas e voltar-se para Deus é o que produz, né, um resultado na nossa vida. Então, em Atos 26, 20, eu vou ler para os irmãos. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Atos, capítulo 26, versículo 20. Que o Paulo, né? Tem um discurso de Paulo aqui. E Paulo diz o seguinte: mas anunciei primeiramente aos de Damasco e em Jerusalém, por toda a região da Judéia, e aos gentios, que se arrependessem e se convertessem a Deus. Se convertessem a Deus, praticando obras dignas de arrependimento. Então aqui o Paulo, sabemos a transformação que teve na vida do Paulo, né? Paulo também nós podemos dizer que teve uma visão, se arrependeu do que ele tinha feito, recebeu o Senhor e se tornou esse servo de Deus, que não tinha vontade própria, né? E que anunciou esse arrependimento, né, para os gentios e para os de Damasco ali. E esse arrependimento, irmãos, ele traz para nós vários benefícios. Não? Nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Senhor Jesus. Atos 3:3 nos fala isso. Nós recebemos através do arrependimento, nós recebemos o perdão dos nossos pecados. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu separei um versículo aqui, irmãos. Ó, Senhor Jesus. 2:38. Vou ler 2:38 com os irmãos. Senhor Jesus. Atos 2:38. Senhor Jesus. A pregação de Pedro aqui, irmãos. Pedro, né, respondeu, respondeu-lhes Pedro: arrependei-vos, e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, e recebereis o dom do Espírito Santo. Aqui naquela pregação de Pedro, irmãos, para 3 mil pessoas ali foram batizadas naquela pregação de Pedro. Isso foi instantâneo, né? Haviam 3 mil pessoas ali reunidas e Pedro disse simplesmente isso. Primeira coisa que eles deveriam fazer: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado, instantâneo, em nome de Jesus Cristo, para a remissão de vossos pecados, recebemos perdão dos nossos pecados, né? E recebereis também o dom do Espírito Santo. Então o arrependimento nos leva a receber esse perdão dos nossos pecados. Também, Quando nós nos arrependemos, nós recebemos vida. Ó, Senhor Jesus. Recebemos vida. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. Colossenses, capítulo 2, versículo 13. E a vós outros, irmãos, e a vós outros, e a nós, que estáveis mortos, irmãos, nós estávamos mortos, pelas vossas transgressões e pela incircuncisão da vossa carne. Aqui nós sabemos hoje, no Novo Testamento, nós sabemos que não é a lei fisicamente, não é a circuncisão física, mas é a circuncisão da nossa carne. É deixar as coisas que não são Deus para receber e seguir as coisas que são Deus. Né? Pela circuncisão, incircuncisão da vossa carne, vos deu vida. Aleluia! O Senhor Jesus nos deu vida juntamente com Ele. Hoje nós recebemos vida juntamente com Cristo, perdoando todos os nossos delitos. Irmãos, todos os nossos delitos foram perdoados pelo Senhor. Né? Hoje nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Então nós temos que estar, irmãos, para receber esse perdão, estar em Cristo Jesus. E também nós recebemos o dom do Espírito Santo e a herança divina. Ó, Senhor Jesus, Atos 2:38. Como nós lemos, Atos 2:38, ele também faz com que nós recebamos o dom do Espírito Santo. Né? Porque os batizados ali, eles, né, se arrependeram e também receberam esse dom do Espírito Santo. Ó, Senhor Jesus, Atos 2:38. Então, irmãos, esse arrependimento que nós estamos falando não é algo inventado pelo homem. Um arrependimento, ele é uma exigência, né? Uma exigência no Novo Testamento. Uma exigência de quem? De Deus, não é de homens. Uma exigência de Deus. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Ó, Senhor Jesus. Eu marquei vários versículos. Atos 17:38. Ora, não levou Deus em conta os tempos da ignorância. Um dia nós éramos ignorantes. Muitas vezes o evangelho foi pregado para mim. Eu acho que creio que os irmãos também, muitas vezes o evangelho foi pregado para os irmãos. Eu era ignorante. Eu até zombei de pessoas que me pregavam o evangelho. Mas o Senhor não desistiu de mim, porque Ele sabia que eu era ignorante. E Ele não levou em conta os tempos da ignorância. Agora, irmãos, agora. Porém, notifica aos homens que todos, em toda parte, se arrependam. Então, irmãos, quando eu era ignorante, era uma coisa. Irmãos, hoje eu conheço a palavra. Hoje o Senhor me resgatou. Hoje eu não posso dizer, Senhor, eu não sabia. O evangelho foi pregado, o Senhor, Ele me capturou, o evangelho me capturou, hoje eu sou servo do Senhor Jesus, então eu não posso dizer não sabia. Então, notifica aos homens, eu me incluo aí, todos nós nos incluímos, em toda parte, que se arrependam, Senhor Jesus. Então, por isso, irmão, se eu não me arrepender, eu não posso participar do mais excelente dom, né, que o Senhor pode me dar, pode nos dar, fazer parte dos vencedores, fazer parte do reino do mundo que há de vir. Ó, Senhor Jesus! E também, irmãos, eu separei os irmãos, falei juntamente com os irmãos, nós sabemos que em Corinto teve um caso, né, que era alheio à vontade de Deus, ali a igreja em Corinto, né? teve aquele caso de um moço que tomou posse da mulher de seu pai. E aí Paulo escreveu em 1 Coríntios para que essa pessoa, entre os irmãos ali, fosse entregue até a Satanás. Mas, irmãos, o próprio Paulo, em 2 Coríntios, ele próprio se arrepende. Ele vê que ele foi pesado demais com os irmãos. Ontem nós ouvimos falar, pela boca do Silvio, Deus falou pela boca do Silvio, que muitas vezes nós sofremos. Sofrer na carne, sofrer como homem, não serve para nada. Mas quando nós sofremos pelo Senhor, isso nos dá eterno peso de glória. E ali, irmãos, Paulo, em 2 Coríntios, ele escreve para os irmãos. Em 2 Coríntios, capítulo 7, vou ler a partir do versículo 8 com os irmãos. Porquanto ainda que vos tenha contristado com a carta, está falando da primeira carta ali, que ele foi duro. Ele falou para os irmãos que ninguém tinha tomado uma atitude e deveriam ter tomado. Né? Contristado com a carta, não me arrependo, né? Embora já me tenha arrependido. Olha só. Não me arrependo, embora já me tenha arrependido. Senhor Jesus, vejo que aquela carta vos contristou por breve tempo. Agora me alegro, não porque fostes contristado, mas porque fostes contristados para arrependimento. Aleluia! Pois fostes contristados segundo Deus. Né? Segundo Deus. Para que, de nossa parte, nenhum dano sofresseis. Porque a tristeza, segundo Deus, produz arrependimento. Para a salvação. Aleluia! Quando eu me arrependo, segundo a vontade de Deus, eu recebo salvação. Que a ninguém traz pesar. Irmão, sofrer segundo a vontade de Deus não nos traz pesar. Porque o Senhor não nos abandona. O Senhor falou para os apóstolos, eis que estarei convosco todos os dias. Ele está conosco, irmãos. Então, está sofrendo? Leva o teu sofrimento na cruz. O Senhor teve um sofrimento maior. Hoje, nós lembramos disso, maior do que tudo que nós podemos imaginar. Mas ele sofreu no nosso lugar, ele sendo aquele que não tinha pecado. Ó Senhor Jesus, mas a tristeza do mundo produz morte. Então nós sofremos, segundo Deus, não nos traz pesar. Mas se nós sofremos, segundo coisas do mundo, nós sofremos sozinho, isso nos trará morte. Então, irmãos, o que, que fica hoje para nós? Que nós temos que nos arrepender todos os dias, porque nós somos dependentes do Senhor. E não sofra sozinho, irmãos. Leve o seu sofrimento para o Senhor. Ele mesmo disse, né, o fardo dele é leve e o jugo é suave. Jesus Cristo é o nosso Senhor. Amém. Eu creio que os irmãos podem compartilhar em grupo. Compartilhar em grupo.